Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 639. Provocar o mal. Hoje a gente vai estudar a responsabilidade daquele que muitas vezes provoca o mal e nem aparece. Do ponto de vista social, ele escapa, digamos assim. E aí Kardec vai questionar aqui sobre isso. Olha a pergunta de Kardec. O mal que se comete não é, com frequência, o resultado da posição em que nos colocam os outros homens? E, nesse caso, quem são os mais culpados? Então, às vezes, o indivíduo provoca o mal. Então, ok, ele tem responsabilidade, isso não se discute. Mas muitas vezes alguém por trás criou aquela situação. E aí Kardec pergunta: quem é o mais culpado? Quer dizer, Kardec já entende que os dois são responsáveis. O que agiu objetivamente no mal, mas também aquele que por trás estava ali impulsionando de uma maneira ou de outra. Daqui a pouco a gente dá exemplo, certo? Vamos à resposta dos espíritos. O mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Não disse nada, mas agora ele vai dizer. Ele está só abrindo a resposta. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que os seus semelhantes o colocaram é culpado, mas é menos culpado do que aqueles que o causaram. Ah, então estou entendendo. O causador do mal, o que tem maior responsabilidade, é o que está por trás da cena. Pois cada um suportará a dor, não apenas do mal que tiver feito, quer dizer, executado, mas daquele que houver provocado. É uma questão que dá para, né, tem pano para manga aqui, dá para pensar muito. Porque a gente tende, né, com a visão muito material da vida, ah, não, tá ali o fulano, ele fez isso, a culpa é dele e pronto. Claro que ele é responsável. Mas existe uma. Se existir pessoas por trás que criaram aquela cena, esses são os maiores responsáveis. O que agiu é responsável, mas o que causou a origem daquele mal, os indivíduos que originaram aquele mal, são muito mais responsáveis. Tá certo? Ah, vamos pegar aqui um exemplo bem didático, um exemplo espírita, que fica mais fácil para a gente entender. Por exemplo, o indivíduo está desnorteado, tem, sei lá, seus 15 anos de idade, está profundamente obsidiado e se perturba e, sei lá, espanca uma outra pessoa. É um crime. Então, ele, como espancador, ele é responsável e tem que ser responsabilizado. Mas a origem daquilo ali, digamos que se trate de uma pessoa de bom coração, mas que está perturbada e bateu noutra pessoa. Mas a origem daquilo ali, quer dizer, esse obsessor, ele vai ter muito mais responsabilidade. Então, nós estamos pegando uma coisa já bem didática, bem clara, né? Uma outra situação, o indivíduo tem poder, aí chega para o outro e ameaça: olha, tu vai ter que fazer essa coisa errada, senão eu mato tua família. O indivíduo faz, ele fez algo errado. Ele tem responsabilidade, né? Dependendo do caso, muito pouco ou muito. Mas aquele que, digamos assim, tem o poder de ameaçar, que pensou e que está fazendo, ele é muito mais responsável. Então, isso se dá em situações específicas, isso muitas vezes se dá em situações sociais mais amplas. Para que é que isso serve? Para que é que isso serve? Agora eu vou para uma análise mais sutil. Então, por favor, mais atenção, é uma análise mais sofisticada. Vamos refinar essa análise. O que é que acontece? Por exemplo, quando acontece um grande mal social, nós temos aí às vezes milhares de causas responsáveis. E cada uma dessas pequenas causas vão ter a sua cota de responsabilidade. Por exemplo, a população de determinada nação começa a nutrir ódio pela nação, por outra nação. Esse ódio vai se alimentando, 10 anos, 20 anos, estourou a guerra. Aí essa nação é mais poderosa, vai lá e destrói toda a outra. A responsabilidade maior não é do soldado que está ali, né, numa imposição da lei. A responsabilidade maior é daqueles indivíduos que durante 10, 20 anos alimentaram o ódio contra a outra nação. Isso pode acontecer contra indivíduos também. E aí vamos ter cuidado, porque, ah, mas ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo. Só Deus e a lei que rege o universo. Olha o exemplo que eu vou dar. Você se dispõe a nutrir o ódio por determinado indivíduo. E aí você e várias outras pessoas começam a nutrir esse ódio. Ah, fulano é um desgraçado, fulano não presta, devia morrer, não presta, não devia estar vivo, não devia ter nascido, era bom que alguém matasse. Então você está nessa vibração, você está fazendo essa vibração para o assassinato de alguém. Aí um sujeito perturbado, meio médium, sintoniza com tudo isso, ou junta três, quatro pessoas, resolve executar, porque tem um clima psíquico que foi criado com a sua energiazinha, que era para estar sendo usada para outra coisa. Aí o sujeito vai lá e mata o outro. Claro que você, porque vibrou, porque desejou ardentemente isso, você não vai para um tribunal terreno, meu amigo. Você está livre do tribunal terreno. Não se preocupe, você está disfarçado bem demais para a justiça da terra lhe pegar. Mas do ponto de vista da lei divina, você foi pelo menos um dos provocadores daquele assassinato. E vai ter que responder por isso. Na verdade, na hora que o assassinato é feito, o seu perispírito já começa a ter pontos de degeneração, pontos negros, pontos de necrose. Porque você começa a colher os frutos de um assassinato que você fez parte. E aí, se a gente pegar as milhares de pessoas que vibraram e o indivíduo que executou, a causa não está só naquele. O indivíduo foi a consequência. A causa está, inclusive, em você. E você vai sim ser responsabilizado por isso. Pode dizer que não acredita, pode chorar, pode se vestir de santo, pode ir para qualquer religião, pode ir para o centro espírita tomar passe, não interessa. A sua cota no assassinato está decidida pela lei divina. Vai ter que responder. Ok, então. Estou dando vários exemplos, tá certo? Para a gente ficar um pouco alerta, para que a gente entenda que nós temos, do ponto de vista divino, nossa participação em qualquer coisa tem consequências. Também para o bem, mas a gente está estudando aqui o caso do mal, né? É o tópico que nós estamos trabalhando nesse momento aqui no Livro dos Espíritos, para ficar claro, tá certo? Então, assim, vamos sempre avaliar se nós estamos ou não nos tornando causa do mal. Ter opinião, se posicionar é uma postura necessária. Se nós nos posicionamos e temos opinião e vibramos em prol do mal, isso irá trazer para nós consequências. Vamos lá, vamos aqui. Se você apoia, vibra ideias que vão ter consequências negativas, você será responsabilizado. Eu serei responsabilizado. Então eu vou pegar aqui agora um outro conjunto de exemplos, para a gente ir para outra esfera, né? Esfera mais pessoal, esfera mais familiar. Um pai e uma mãe que sexualiza a filha ou o filho, que permite que ele assista programas inapropriados, que permite que ele se envolva com música, com danças, com expressões ditas artísticas doentes. Aí esse sujeito está com seus 15, 16 anos com a sexualidade desequilibrada. Aí se mete em tudo que a experiência é degradante, porque é legal, porque ele foi criado assim, porque ele tem uma base assim. Quem é o provocador disso? Quem é o provocador? Quem foi que induziu essa criança desde nova a tratar o corpo, a sexualidade de forma vil e degradante? E aí está com 12, 14, 15 anos totalmente perturbado. A maior responsabilidade está nos causadores. Primeiros, os pais. Depois, todos aqueles que apoiam esse tipo de pessoa que se dizem artistas. Olha a nossa responsabilidade diante da lei de Deus. Na hora que eu apoio, que eu escuto, que eu promovo, que eu aplaudo músicas que têm letras degradantes, eu sou causador de um mal social imenso. Nossa, mas assim a gente vai ficar, vai viver como? A sugestão do Grupo Marcos é que você viva como cristão. Se você quer uma sugestão. Se você quer viver como uma pessoa de um mundo inferior e vulgar, até onde Deus permitir, você vai poder. Mas o Livro dos Espíritos já alerta: você está sendo um provocador do mal, um alimentador do mal. Então, a lei divina, ela é muito clara a partir do Livro dos Espíritos, a gente pode dizer isso, porque quando a gente conhece o Livro dos Espíritos, e como Kardec conhecia, a gente vai conhecer a verdade, a realidade, a verdade dos depoimentos espirituais, né? Antigamente no movimento espírita tinha muito, hoje está meio proibido, tá meio esquisita a coisa, mas na minha época, né, nos tempos idos, era muito frequente o que a gente chamava de reunião mediúnica de verdade, né, reunião mediúnica. Os espíritos vinham, podiam se comunicar, podiam expressar suas dores, suas angústias, não tinha cronômetro, cada caso era um caso, tudo era tratado com respeito e com ética, bons tempos. Ok. Então o que acontece? Isso nos dava a possibilidade de verificar na prática, porque às vezes se comunicava espírito que a gente conhecia. E aí a gente dizia: como é que você está? O que é que dói? Qual é a sua angústia? Havia ali a possibilidade real de uma análise mais profunda. E ao mesmo tempo um socorro no caso de espíritos sofredores. E isso nos mostrava claramente que ninguém escapa do mal que provoca, mesmo quando não aparece. Kardec vai ter os relatos do livro Céu e Inferno, entre outros, né? Tem a Revista Espírita. Isso é importante para quê? Para concluir, vamos para a prática. A prática é o seguinte: eu estou numa sociedade, eu estou sempre participando, estou sempre alimentando algo. Estou sempre alimentando algo. Se eu estou alimentando o mal, eu tenho um nível de responsabilidade. E se eu me torno uma causa central, seja por ação, seja por negligência, eu sou o maior responsável. Então existem, por favor, níveis de responsabilidade. Mas a maior responsabilidade é por responsável. Agora não se iluda, por favor. Quando os espíritos falam menos responsável, eles não estão dizendo que vai ser só um puxãozinho de orelha, não. O responsável vai ter 15 encarnações miseráveis, o menos responsável só vai ter 5. Ainda assim, 500 anos de angústia e sofrimento eu não desejo para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Tá certo? Então é importante a gente começar a ter noção dessa realidade que nos envolve e nos atinge a todos, independente da nossa opinião em qualquer esfera da vida. Porque Deus não espera, como ensina Kardec, a opinião dos homens para organizar a criação universal. Não é a nossa opinião que faz o sol estar quente, as estrelas se moverem, o ar circular, o coração bater. Não se preocupa com a tua opinião, se preocupa em te integrar de forma sábia à lei de Deus. O resto se ajusta. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos amigos, vamos falar hoje de algo que precisa ser esclarecido na mente de espíritas. Se o movimento espírita se torna rotineiro e vulgar, e todos se confraternizam com padrões inferiores de espiritualidade, se vivem de festinhas, de tapinhas nas costas, de troca de autolouvores e troca de louvores, estupidez é de quem quer ficar com isso. Não se preocupe. Se você está nisso, você será responsabilizado. Porque há uma responsabilidade que queremos destacar aqui que não foi falada. A responsabilidade de que tenha o consolador nas mãos e não cuida dos necessitados. Quantos jovens hoje se tornam promíscuos e drogados porque possuem mediunidade e você, espírita, não ajudou ele a educar a mediunidade, porque não queria se envolver com o problema dos outros. Já pensou, filho, se o Cristo dissesse isso de você? Ah, você tem muitos problemas, vai me dar muito trabalho, não quero me envolver com você. Não seria triste? Já pensou? Por que faz isso com outros? Porque afasta o socorro e a luz com medo de ter que enfrentar problemas. Esse teu anjo guardião desistisse de te apoiar. Que seria de ti? Um louco desvairado. Então, filhos, vamos pensar que o missionário, porque todo aquele que ama o Cristo se torna missionário, mesmo sendo espírito inferior. Porque vocês não têm na terra cães missionários, cachorros missionários? Claro que tem, cachorro que vai, que busca pessoas que estão em caverna, que estão perdidas em floresta. Esse cachorro se tornou super evoluído? Não, mas ele tem uma missão. É igual vocês, espíritos inferiores que se amam o Cristo se tornam missionários. Porque tem uma missão de resgate também. Cachorro missionário não deixa de ser cachorro. Espírito inferior missionário não deixa de ser espírito inferior, mas está numa missão nobre. Isso queremos de vocês muito. Então, precisa entender que vocês que têm nas mãos consolador precisam duas coisas. Uma, colocar no coração. A outra, ofertar para outros corações. Muitos jovens abandonados por espíritas covardes. Ah, porque esse jovem é muito problemático, não quero ele por aqui, vai dar problema. Ah, que bonito, isso é caridade para você, né, meu filho? Só quer fazer caridade com quem chega bem tratado, limpo, sem dar trabalho. Mas isso já não é caridade, isso é mero encontro social, onde cada um tem que obedecer uma etiqueta. Por isso, filhos, o mal se propaga, porque espíritas estão acovardados fugindo de problemas mais sérios. Quantos espíritas estão trabalhando para socorrer jovens viciados em drogas? Quantos espíritas estão atuando para prevenir e também para tratar jovens viciados em pornografia? Não tem muito, né, filho? Infelizmente. Quantos milhões de espíritas? Quantos milhares de missionários? A proporção é muito triste, é ridícula. É ridícula. Temos estatísticas aqui, claro que temos. Então, filhos, eles não vão passar impune. E se você quer crescer, não entra neste caminho, porque ninguém passa impune do desprezo do amor. Porque se você tem os instrumentos, tem as ferramentas, tem a instrução, tem o saber, e não está tentando sequer socorrer, claro que você está participando da construção da maldade na Terra. É claro que sim. Então vemos muitos encontros, muitos debates, muita coisa que é simplesmente palavra vazia. É oco de sentimento. Precisamos de coisas mais poderosas, como devoção, como abnegação, como carinho, zelo, não para exibição e consumo social, mas para olhar para alguém em desespero e dizer: talvez eu não possa te salvar, mas eu vou estar ao teu lado, nem que seja para partilhar a tua dor. Ora, é isso que o Cristo faz contigo. É isso que o Cristo faz com todos. Ele se dispõe a ficar do teu lado. Ele se dispõe a te ouvir. Ele se dispõe a te suportar por milênios de loucuras, de vibrações péssimas, para num dia te curar. E tu não pode fazer isso 2 horas por semana, porque é muito desagradável. E tu não pode socorrer alguém numa mediúnica, porque as sensações não são boas. E aí vem com muita teoria, para fugir do dever que Deus te impõe, e tu covardemente larga. E naturalmente vai ficar com trevas ao teu redor. Porque nenhum espírito que ama o Cristo vai te apoiar a você desprezar o sofrimento do outro, principalmente depois que foi te dado toda uma compreensão e instrumentalização para socorrer. Portanto, filhos, a questão do mal é muito grave, não é questão teórica. É questão do teu coração e das tuas ações e das tuas omissões no mundo. O movimento espírita ainda não está praticando o mal objetivamente, mas já está praticando o mal por omissão. Omissão. Quantos socorros maravilhosos poderíamos estar realizando se tivéssemos grupos sérios, dedicados, devotados, pessoas dignas que sentam numa reunião mediúnica e dizem: Senhor, estou aqui para servir, não imponho condições. Se preciso sofrer, eu sofro. Se preciso abraçar espírito imundo, abraço, porque eu sei que o teu amor me protegerá. Então, filhos, então, filhas, entendamos. Pouco tempo teremos para realizar essa transformação no mundo. E queremos que vocês, dignos e corajosos, enfrentando todos os desafios íntimos, às vezes caindo, às vezes tropeçando, não interessa, caminha. Poderemos juntos chegar a Deus. E aí sim, teremos conquistado uma paz eterna. E teremos uma felicidade que o mundo nunca poderá dar. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.